A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é a influência da música sertaneja no Brasil. Para falar a respeito desse assunto, nosso convidado é Valdenir Caldas, professor titular da ECA USP. Ele foi um dos primeiros pesquisadores a estudar a música sertaneja e a sua interseção com a comunicação na década de 1970. A sua primeira pesquisa gerou o livro referência Acorde na Aurora. Valdenir também foi diretor da ECA USP entre 2001 a 2005. Valdenir, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Ô Ricardo, o prazer é meu. Você, meu colega e meu amigo aqui na ECA, e eu fico muito feliz de estar aqui trabalhando com você.
Ah, eu que agradeço. Acho que você é um dos nomes mais significativos no estudo da música sertaneja no Brasil. Inclusive, é interessante que você lança, na década de 70, você começa a pesquisar no seu mestrado, algo que para a universidade ainda torcia o nariz, não é?
Ah, olha, esse foi um dos problemas que eu enfrentei, porque essa época era uma época que a maioria das pesquisas era sobre sindicatos, sobre ideologia, sobre movimentos sociais, porque o Brasil vivia uma turbulência política, de uma luta política ideológica entre a esquerda e os militares. E esse tema foi considerado, era considerado irrelevante, não é? Quer dizer, as pessoas, a música sertaneja em si mesma já não quer dizer tanta coisa. E num momento político desse, quer dizer, mas na verdade, o Gabriel Kon, que orientou meu trabalho, me deu uma luz de como eu mostrar o significado ideológico da música sertaneja no contexto político daquela época. E foi o que eu fiz.
Porque quando se fala em música sertaneja, não se pode pensar a música sertaneja como ela se transformou hoje, né? Porque era uma música de raiz muito característica das pessoas que moravam no campo, não é isso?
É, ela rigorosamente, ela nasce, a música sertaneja é uma espécie assim de hibridismo sonoro da música indígena e da música trazida pelo imigrante português, espanhol. Quer dizer, foi uma fusão de sons europeus, da cultura popular europeia, da própria França, da Espanha, de Portugal, mais especialmente dos países latinos. E essa música popular desses países, ela se funde com a música indígena aqui. Tanto é que essa forma nasalada de cantar no começo da música sertaneja é influência indígena. Você pode ver que até hoje os indígenas, quando cantam, eles cantam de uma forma nasalada.
Inclusive a Marlui Miranda, primeiro que a música incidental, né, de abertura do Diversidade em Ciência é uma produção dela, né?
Dela.
E eu a entrevistei também e ela menciona essa característica do indígena cantar.
Pois é. Isso eu aprendi com o Mário de Andrade, né? Lendo o Mário de Andrade, eu aprendi com o Mário de Andrade e fui observar empiricamente, tem toda uma lógica. Quer dizer, o Mário de Andrade não falou isso gratuitamente. Ele falou porque ele havia percebido também isso, né? Na verdade, foi ele que percebeu, não fui eu. Eu só reproduzi uma descoberta que ele fez. Mas que é bem interessante, porque no decorrer do tempo, essa forma nasalada de cantar, mais especialmente no final dos anos 70 e começo dos anos 80, ela começa a desaparecer. Aí, quando aparece Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, José de Camargo
e
Luciano.
E sempre foi assim, a duas vozes?
Ah, não. Bom, no mínimo duas vozes, porque Normalmente era sempre uma dupla, mas quando ela começa a surgir, por exemplo, a primeira, a gente, se você quiser falar do pontapé inicial da música sertaneja, é 1929, quando Cornélio Pires, de Tietê, da cidade de Tietê, é financiado pela Companhia Antártica para divulgar os produtos da Antártica no interior de São Paulo. Aí eles chamam um grupo de violeiros e dão o nome de Turma Caipira Cornélio Pires. E começa a viajar de caminhão falando dos produtos da Antártica e cantando essas músicas. É aí que nasce, aí verdadeiramente é que começa a música sertaneja como nós viríamos a conhecer. Porque antes disso, não. Ela era uma música voltada muito... O discurso dela era muito sacralizado. Era um discurso católico, das festas juninas, das festas... Enfim, das festas católicas.
Agora, essa forma de cantar, por qual motivo ela encanta tanto essas pessoas do campo? É porque saem da tradição deles ou é uma coisa que é colocada de maneira externa?
É muito fácil entender isso, Ricardo, porque essas pessoas lá no campo que gostavam desse tipo de música, dessa forma nasalada, isso fazia parte do ethos cultural dessas pessoas.
Ah, já estava inserido no
já
cotidiano.
Já estava. Era parte do ethos cultural musical, da cultura lúdica. Agora, eles, quando o Cornélio Pires, quando percebeu isso, ele percebeu que a música sertaneja arrebatava muita gente para ouvir a música sertaneja, e ele, que tinha um empreendedorismo na cabeça, falou, pô, eu posso ganhar dinheiro com isso e divulgar essa música que chamava música caipira. Ela era chamada de caipira porque tinha um discurso essencialmente religioso. No decorrer do tempo é que esse discurso vai sendo secularizado, ou seja, vai sendo, entre aspas, profano.
E aí se torna sertanejo.
E aí se torna uma música sertaneja. Com detalhes que são os seguintes, os componentes formais vão mudando. Por exemplo, se introduz uma série de instrumentos que antes não existiam. Por exemplo, instrumentos de percussão não existiam. O que existia era basicamente acordeon, viola de 12 cordas, e outros instrumentos muito primitivos, muito rudes, o triângulo e outras coisas desse tipo, né? Instrumentos afros, isso é muito importante. Não podemos esquecer que a cultura afro teve uma importância significativa. Eu não digo mais importante que a cultura europeia, mas... quase na mesma proporção que a europeia.
Porque muitos desses músicos eram negros.
Eram, né? Negros.
Inclusive, você, na sua seleção musical, você nos apresenta aqui uma série de músicas. A que mais ilustra essa forma nasalada que você está falando, que é mais tradicional, qual que você nos sugere aqui?
Nonô e Naná.
Nonô e Naná.
Que Madalena.
Que seria a Papel de Madalena.
Papel de Madalena.
Então nós vamos ouvir Papel de Madalena na voz aí da dupla, né?
Da dupla Nonô e Naná. Isso, exatamente. É.
Não censuro nem condeno a mulher. Quem sou eu para criticar alguém? Naturalmente ela faz esse papel. Porque na vida é a missão que ela tem. Sobre o palco do teatro deste mundo, em cada ato, cada um tem sua cena. Se tem palhaços, tem galãs e vagabundos, também existe o papel de Madalena. Não sabemos se depois de amanhã, quem é palhaço poderá ser um galã. Se o vagabundo tem a regeneração, a Madalena poderá ter o perdão. Talvez aquele que censura e condena irá gostar de uma pobre Madalena.
Nós Nós estamos aqui na Rádio USP-FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor titular da ECA USP, Valdenir Caldas, que desenvolveu durante toda a sua trajetória de vida importantes pesquisas sobre a música caipira, as músicas caipira e sertaneja. E, Valdenir, acabamos de ouvir aí o papel de Madalena, né? Na voz aí de Nonô e Naná, que era uma dupla. E você está falando que é de 1961.
Né? É. Então, e essa música, olha, ela... a impressão que a gente tem ouvindo à primeira vista é que ela é um tango puro e simples, mas ela é uma fusão. Ela é um pouco guarânia e um pouco tango. O Nonô foi o compositor. O Nonô misturou, fez uma fusão de ritmos entre o tango e a guarânia. Guarânia paraguaia e o tango argentino, que também é brasileiro, porque é lá do Rio Grande do Sul também. A gente sabe que o tango começou por ali também. E é uma música que parece assim, pô, isso foge do contexto caipira. Não foge. Não foge porque... A música caipira ou a música sertaneja, ela não tem um ritmo preferencial. Ela mistura, ela faz um pouco o que fizeram os tropicalistas um pouco mais tarde, no final dos anos 60, começo dos anos 70, o que fez o Caetano, o Gil, o Torquato Neto, o Capinã, com o tropicalismo, com a música popular brasileira. E o Léo Canhoto e o Robertinho seguiram esse tipo de coisa e fizeram uma verdadeira heresia. O que o Caetano fez com a música popular brasileira quando introduziu a guitarra elétrica em Alegria, Alegria, o Léo Canhoto e o Robertinho fez em 1970 introduzindo guitarra elétrica na música sertaneja. Foi uma heresia, sim. Ele foi agredido por alguns conservadores e foi aplaudido pela juventude que gostava da música sertaneja na época.
Inclusive, assim, a música sertaneja ela está muito presente em diversas partes do Brasil.
Sim,
né?
Sim.
O que diferencia a música de São Paulo, né? Que parece que a essência dela tem muito a ver com essa música sertaneja, das outras desenvolvidas em outros lugares?
É bom que se registre o seguinte: a música sertaneja nasce em São Paulo. Ela nasce, se desenvolve, e o grande quartel-general da música sertaneja, em que pese o fato de ter começado em 1929 com Cornélio Pires, continua até hoje sendo São Paulo. Existe um bar no Largo do Paissandu chamado Ponto Chique, que até hoje recebe duplas sertanejas que vão para lá, ficam por lá, andando por ali, assim, porque os empresários vão lá contratar esses cidadãos para fazer shows pelo interior, essas duplas sertanejas. Então, São Paulo é o grande quartel-general.
E por que São Paulo tem essa característica?
Porque nasceu, a música sertaneja nasceu aqui, com o Cornélio Pires.
Uhum. Ah, sim.
E depois do Cornélio Pires... O Cornélio Pires morre, quem é que vai continuar o trabalho do Cornélio Pires? O Capitão Furtado, que era sobrinho do Cornélio Pires. E o Capitão Furtado, os dois eram de Tietê. E eles fizeram... As primeiras gravações da música sertaneja foi feita em São Paulo pela Columbia e depois pela RCA Victor. Entendeu?
Quer dizer, na verdade, eles profissionalizam a música sertaneja.
Exatamente.
Né? Você, inclusive, cita aí o Léo Canhoto e o Robertinho. E você nos traz aqui até duas músicas dele. Qual a gente poderia tocar agora que ilustra isso que você disse?
Olha, tem uma música que acho que deve estar...
É o Rock Bravo.
Essa é muito boa.
Chegou para Matar. E o outro é o Presidente e o Lavrador.
Essa Rock Bravo, Chegou para Matar, é muito boa. O Presidente e o Lavrador... Tal como a lei agrária, é uma espécie assim de apologia ao regime militar, que se houver tempo a gente pode até...
Perfeito, então nós vamos ouvir Rock Bravo, chegou para Matar.
Perfeito.
Atenção, moradores da Vila do Cachorro Sentado. O Rock Bravo entrou aí no bar. Muito cuidado, hein?
Papai, quem é aquele homem feio que quer matar todo mundo, hein?
Fala baixo, meu filho. Aquele é o Rock Bravo. Vamos, saiam todos da minha frente. Saiam da frente, já disse. Ai, 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 ai. Vou derrubar tudo isso aqui. Agora eu vou embora, mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui.
Rock Bravo era temido, era o terror lá do sertão. Ninguém mais tinha sossego em toda aquela região. Pra puxar o seu revólver tinha bem facilidade, ligeiro igual um raio em dias de tempestade. No lugar que ele chegava todo o povo se escondia. No boteco que ele entrava confusão logo surgia.
Me dá um conhaque aí depressa.
Pronto, seu Rock. Aí está o conhaque.
Não quero mais o conhaque. Troca ele por uma cachaça. Vamos logo.
É pra já, seu Rock. Aí está a cachaça no lugar do conhaque. Pode beber.
Assim é que eu gosto. Até logo.
Seu Rock, o senhor vai embora sem pagar a cachaça?
Pagar? Eu não troquei a cachaça pelo conhaque.
Está certo, mas o senhor não pagou o conhaque.
Como é que eu vou pagar se eu não tomei o conhaque? Pronto, está pago. E a senhora aí? Gosta de flores?
Ah, seu Rock, eu adoro flores.
Amanhã no seu enterro terá muitas flores.
Os dias foram passando. Certa vez, Rock Bravo soube que no arraial da Vaca Morta havia um homem valente. Rock foi para lá e ao ver o valentão, Rock Bravo disse assim:
quem é o bravo aí?
O bravo aqui sou eu, por quê?
Tem mais algum bravo aí? Quem são vocês dois?
Eu sou o Joaninho Farofa. E este aqui é meu irmão, o famoso Beppe Caruncho.
Pronto, deu caruncho na farofa. Cadê o garçom desse restaurante aqui?
Estou aqui, seu Rock.
Tem comida aí?
O senhor gosta de bife a cavalo?
Gosto.
O senhor gosta de frango frito?
Gosto.
Eu também gosto, mas não tem?
Toma, e vê se me respeita. Você aí, o que está fazendo? Deu fora daqui já!
Eu vou dar o fora daqui, mas você vai comigo, Rock Bravo.
Eu ir com você? E por que motivo?
O motivo é simples. Eu sou um policial e você está preso, Rock Bravo. E não tente nenhum golpe, senão eu lhe encho de estanho, entendeu? Vai andando, Rock Bravo, você está preso.
Eu preso? Coisa nenhuma! Lá vai fogo, policial!
Eu lhe avisei, Rock Bravo. Você ia para a cadeia. Agora, vai para o cemitério. Com a justiça não se brinca.
Acabou-se o valentão, a paz voltou nessa cidade. Todos vivem trabalhando, cheios de felicidade. Rock Bravo hoje está morto, recebeu o seu castigo. Com ferro vive aferindo, com ferro ele foi ferido. Rock Bravo, desordeiro, recebeu sua sentença. Devia ter compreendido que o crime não compensa.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.